Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu achei que eu fosse ficar bem nervosa, só pra quem não tá entendendo nada dessas gritarias e tal. Eu não sou famosa. Você pode estar pensando, vim justamente hoje que uma convidada especial tá aí. Não é nada disso. Amém, sou especial, mas eu sou da casa. E tudo isso que vai acontecer aqui, a oportunidade de estar falando sobre a palavra, é resultado de um processo que Deus começou a fazer comigo, não só nesse ano, mas nesse ano de forma mais intensa. No final de 2018 e no início de 2019, eu pensava sobre esse ano. Sabe quando a gente vira o ano e a gente está cheio de expectativa? Eu senti no meu ser assim, uma impressão, né, no meu espírito, que esse ano seria diferente. Mas assim, sem saber muito bem como corresponder a tudo isso. E eu fui vendo Deus se mover de uma forma muito especial. Falei no retiro. E foi assim, uma coisa muito legal, porque tudo isso que Deus faz nos tira da zona de conforto. Deus, ele não faz nada quando a gente está acomodado, mas ele sempre está nos impulsionando a ir além. E isso que é o legal de viver com ele. E o que eu vou falar com vocês hoje, eu acho que é muito especial quando alguém prega não sobre uma coisa para vocês, mas eu vou pregar de algo que aconteceu comigo antes. E daí sim eu vou falar para vocês. Porque isso significa que se Deus utilizou isso para falar comigo, é porque essa mensagem também é poderosa para alcançar você. Então eu estou bem feliz, bem feliz. Eu achei que eu ia estar nervosa, eu achei que, sei lá, eu ia estar com muita dor de barriga. Mas até que não. Consegui comer hoje, comi uma comidinha leve, assim, um Mac, né, com meu marido. Mas é isso aí, gente. Então, esse processo que eu falei para vocês, ele está apoiado em dois pilares principais. E esses pilares são prioridade e obediência. Eu tenho entendido do Senhor que obediência tem sido o caminho e a forma que Ele tem me conduzido para chegar na prioridade, e é prioridade que a gente vai estar falando hoje. E eu quero que vocês já vão abrindo as Bíblias de vocês em Mateus 6. A gente vai ler uma passagem bastante conhecida, que o próprio Jesus está nos falando algo. E ele fala sobre prioridade. É Mateus 6, e a gente vai ler o versículo 33 e o 34. Então, Jesus diz assim: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal." E é interessante que aqui, Jesus está falando, e ele fala, eu queria chamar a atenção para todas essas coisas, e não todas as coisas. Isso faz toda a diferença na compreensão do que Jesus quer falar aqui. Ele está falando todas essas as coisas, porque nos versículos anteriores, ele está falando sobre uma ansiedade, uma preocupação que a gente tem sobre o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Ele está falando, não se preocupa com isso. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas, vos será acrescentado. E é interessante que esses fundamentos, eles estão baseados em devoção e temor, isso que Jesus estava ensinando, e não simplesmente num triunfalismo de eu acredito em Deus, eu tenho Jesus e eu vou ter acesso a todas as coisas. Pelo contrário, a gente vê vários dos nossos irmãos passando dificuldade, a gente tem exemplos bem reais e explícitos na Bíblia de pessoas que não tinham uma vida confortável, embora se dedicassem ao reino de Deus e à busca pela sua justiça. E é interessante tudo isso para mim, pelo menos, porque eu falei na nossa reunião de líderes do IU que ultimamente eu tenho sido bastante ministrada por uma coisa que o Abner tem vivido especialmente, que é esse interesse por estudar o fim dos tempos. E quando a gente vai se aproximando e entendendo um pouco mais sobre o final dos tempos, a gente vai adquirindo um senso de urgência. Um senso de urgência, sabendo que, enquanto nós estamos aqui confortavelmente sentados, existem pessoas perecendo e sem o conhecimento a respeito de Jesus. E quando a gente adquire esse senso de urgência, eu já não me importo com as coisas supérfluas. Eu me importo em buscar o reino de Deus, em ser cada vez mais ministrada sobre isso, para que eu possa ir e ministrar isso a outras pessoas. Então, eu já não estou mais interessado com picuinhas ou com as coisas, assim, sabe, que são mais detalhes, mais supérfluas. Eu me preocupo em fazer a vontade de Deus, sabendo que Ele está cuidando das minhas necessidades básicas. E isso é muito especial. E uma curiosidade que eu quero trazer para vocês é que, talvez lendo a Bíblia você já tenha se deparado com duas expressões, que é reino dos céus e reino de Deus. E essas coisas, elas significam exatamente a mesma coisa, só que a palavra, ela foi, durante um tempo, bastante tempo, direcionada aos judeus. E os judeus tinham muito medo de blasfemar contra o nome de Deus, por isso eles se referiam ao reino dos céus. Mas isso significa exatamente a mesma coisa. Então, quando você estiver estudando e se dedicando às escrituras, saiba que quando você lê essas duas expressões, elas significam a mesma coisa. A palavra reino, ela é basileia em grego e é citada aproximadamente 144 vezes no Novo Testamento. E o que, que significa reino? O que Jesus estava querendo dizer para nós quando ele fala buscai o reino de Deus em primeiro lugar? O que, que é esse reino? Essa palavra que eu falei para vocês em grego, ela está muito relacionada ao governo, ao domínio de Deus. E eu anotei aqui que, de uma perspectiva escatológica, o céu, porque a gente fala de reino de Deus e reino dos céus, como eu falei, né? O céu não é um lugar para onde a gente está indo, mas é um lugar de onde o reino está vindo para ser estabelecido. Dessa forma, o reino, ele não é algo geográfico nesse momento que a gente está falando aqui, mas ele é a extensão do ser de Deus. Isso tudo é muito precioso, e à medida que a gente avança nessa compreensão, a gente vai crescendo em discernimento, e quanto mais eu já tenho experimentado isso, especialmente esse ano, como eu coloquei para vocês, que à medida que a gente se dispõe a conhecer mais de Deus, é incrível como essa vontade que a gente tem por Ele só aumenta. E eu falava para o Abner, né, antes, durante o dia, a gente ficou conversando um monte sobre essa palavra, foi bem legal. Que no emprego, a gente às vezes não tem uma posição de liderança, então a gente está submetido à liderança e à coordenação de alguém. E isso, por vezes, pode nos transparecer algum impedimento, né? Eu posso ir até aqui, mas a minha coordenadora ou a minha chefe faz o resto, faz aquilo que é mais importante. Só que no reino de Deus, não tem impeditivos para você. Eu não posso dizer assim, Daniel, tu pode ir até aqui. Porque a palavra está ali. E graças a Deus a gente vive num país hoje que nos dá livre acesso a ter esse conhecimento, a buscar um relacionamento íntimo com o Senhor. E é triste quando a gente se contenta com a mediocridade, né? Com estar na média, com viver só um pouquinho, eu não quero tudo, isso aqui já está suficiente. Mas não. Essa noite também é um encorajamento para você de dizer, o reino de Deus, ele está aqui para mim, para você, e quanto mais a gente se empenha a conhecer ele, quão gratificante é receber e conhecer mais e mais do Senhor. Porque a gente não está vivendo aqui só o presente sem perspectiva de futuro. Existe, como eu li há pouco, de uma perspectiva escatológica, que esse reino vai ser estabelecido. Então eu não posso simplesmente agir como uma espectadora do que vai acontecer, mas é muito diferente quando eu me posiciono como uma agente de transformação que vai favorecer, que vai colaborar com a atração desse reino para ser estabelecido na terra, porque é um reino eterno, é um reino presente e é um reino vindouro. E é incrível, é incrível. Mas nesses versículos, nesse versículo que eu li ali, Jesus fala sobre prioridade, né, numa primeira instância. Ele fala buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, isso está refletido como prioridade. E foi engraçado a forma como essa palavra foi me despertada há um mês e meio e pouco atrás, enfim. Eu estava numa capacitação pelo trabalho, num lugar chamado Perestroika, não sei quantos de vocês conhecem, mas era uma capacitação sobre transformação digital, como a gente adquire esse mindset digital, e o facilitador lá todo faceiro, conversando e tal, estava muito legal. E, do nada, ele fala uma frase do Mário Sérgio Cortella, que diz: a palavra prioridade não tem plural. E eu fiquei pensando assim. Ele discorreu um pouco, sabe, sobre isso, mas ali a minha mente já tinha se perdido, porque eu lembrei desse versículo que Jesus fala, e eu comecei a entender assim, ah, realmente, a palavra prioridade não tem plural, é por isso que Jesus está falando para a gente buscar em primeiro lugar o reino dele. Porque quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, é inevitável que a gente viva a extensão disso na nossa casa, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, nas nossas relações com as pessoas. Então, se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu busco ser excelente naquilo que eu faço, porque eu sei que o que eu faço honra ou desonra o nome do Senhor. Por isso que eu não preciso me preocupar em, ai, o meu trabalho é minha prioridade, porque eu tenho que refletir Cristo lá. Espera. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, é impossível que em todas essas outras esferas você não seja um cristão que busca o reino de Deus. Porque você vai ver isso de forma muito natural e orgânica acontecendo. E você pode estar se perguntando, mas de quem é esse reino dos céus? E Jesus fala em Mateus 5:3. Que bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E enquanto eu preparava essa palavra, foi muito interessante quando eu me deparei com esse versículo, porque hoje quando a gente pensa na palavra pobre, eu não sei vocês assim, mas quando eu penso nessa palavra, por mais que eu não me considere rica, pelo contrário, eu não enxergo como uma coisa boa. E aqui Jesus está falando que o reino dos céus são dos pobres de espírito. E eu disse, espera aí, Senhor, me mostra como assim? Como assim é dos pobres de espírito? E eu entendi que ser pobre de espírito é reconhecer que nada somos sem Deus. Que nada somos sem Ele e que tudo que nós temos não é pela força do nosso braço, que o reconhecimento que eu tenho no meu trabalho não é porque eu sou boa em mim mesma, mas é porque o Senhor operou a transformação de mente em mim, que fez com que eu deixasse de ser a antiga Maiara e depois do meu novo nascimento, a minha busca fosse caminhar nele e agir diferente. Isso é ser pobre de espírito, é por isso que Jesus fala que deles é o reino dos céus. E Paulo também usa lá em Romanos 7, do versículo 18 ao versículo 25, Paulo fala: sei que nada de bom habita em mim. Paulo também está reconhecendo que ele é pobre de espírito. E quando a gente pensa em Paulo, nossa, ele foi um tremendo homem de Deus. Alcançou pessoas, passou por sofrimentos que a gente nem consegue imaginar. E ele não tinha nenhuma altivez de coração, de dizer, foi pela força do meu braço, mas ele reconhecia que nada de bom habitava nele, que ele era pobre de espírito. E Deus usou esse homem para fazer tantas coisas. Esse homem que antes talvez não fosse pobre de espírito, porque ele perseguia e matava muito dos seus irmãos judeus que confessavam a sua fé em Jesus. Ele os perseguia, ele se achava superior. Mas olha como Deus usou um homem, transformou uma realidade que antes era destruidora para que se tornasse abençoadora. É isso que o Senhor faz quando a gente reconhece a nossa fraqueza e que sem Ele nós não somos nada. E é interessante que nesse momento, enquanto eu falo, você não pense em alguém, você pense em você mesmo. Você faça um autoexame para ver se o seu coração talvez não esteja cheio de orgulho. Porque o orgulho, ele é uma coisa sutil, ele não se apresenta como uma grande, sabe, barreira na nossa frente, mas às vezes está nas pequenas coisas. E muitos de nós, às vezes, agimos como o que está descrito em João 3, versículo 20, que diz que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Porque quando a gente se aproxima da luz, os nossos erros são expostos. E eu gostaria muito que essa noite não fosse assim. Mas que a partir desse autoexame que você, espero que esteja fazendo, possa reconhecer aquilo que tem feito com que você não haja como alguém que reconhece a sua pobreza de espírito. E eu quero que o Senhor possa olhar para nós quando a gente se encontrar com Ele e diga, que bom, você é pobre de espírito, então, por isso o reino dos céus é seu. O reino dos céus é seu. Porque você não teve medo de expor as suas fraquezas. Porque você sabia que nas suas fraquezas, o meu poder ia ser aperfeiçoado. Assim como o próprio apóstolo Paulo fala também. Em 2 Coríntios, ele diz que se regozija, ou seja, se alegra nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Olha isso, gente. Olha que paradoxo, olha que coisa engraçada. O cara, ele se alegra nas dificuldades, ele se alegra nas perseguições, porque ele sabe que quando ele é fraco, ele está completamente vulnerável para que o poder de Deus haja. Às vezes eu acho que a gente não experimenta Deus na sua totalidade, na sua riqueza, porque a gente tem muitas âncoras que nos ajudam. Mas quando a gente olha para os nossos irmãos que estão em países que são perseguidos, a gente vê tantos milagres. Por quê? Porque eles não têm outra forma, eles não têm outra solução a não ser depender de Deus. E Deus faz, Deus está ali, Deus move, move pessoas, move circunstâncias, move tudo para que uma pessoa seja alcançada, seja suprida, porque Ele é maravilhoso. Com Abner. E a gente tem gostos extremamente opostos. Ele gosta das séries assim, super reflexivas, que depois passa, sei lá, 2 anos discutindo, tipo The Way, assim. E, gente, aquela série pra mim é, ai, sabe que canseira? Porque eu gosto de coisas assim, tipo bobinhas, sabe, românticas, alegres, que tu olha ali 20 minutos e tá bom, já viu que vai, dá e deu. E uma dessas séries que eu vi, agora por último, foi The Good Place. Não sei se vocês já ouviram falar, uma série do Netflix. E é uns episódios de 20 minutos, assim, então eu adorava, porque eu podia ver 1 hora e eu via 3 episódios. Tipo, esse The Way, tipo, 1 hora e pouco, 1 episódio. Daí é um canseiro. Mas tudo bem se você gosta, beleza. Meu marido gosta, eu continuo amando ele, não tem problema. Só que nessa série, sem querer dar spoiler pra você nenhum, tem uma personagem que é a Tahani. E essa série tem esse nome porque existe, né, ali na série, depois que você morre, um lugar bom, que é o The Good Place, e um lugar ruim, que é o The Bad Place. E essa Tahani, ela morre e vai parar no The Good Place. E daí ela aparece, assim, sabe aquelas pessoas forçadas que parecem de mentira? Era ela. E ela era muito boa, sabe? Pessoa que está sempre feliz, que quer fazer uma coisa para agradar o outro e tal. E daí começou a passar vários flashbacks, assim, da vida dela. E ela sempre se orgulhou de fazer muito pelos pobres. Fazia muito pelos pobres e tal. Só que quando esses flashbacks da vida passam, tu entende que ela não fazia aquilo porque ela se preocupava com os pobres. Ela fazia aquilo para que o nome dela fosse reconhecido, para que as pessoas olhassem para as boas ações que ela fazia e dissesse: Tahani Al-Jamil era uma mulher boa. Então, a intenção dela não era ajudar os necessitados, não era ajudar os pobres, mas era que trouxesse audiência para o nome dela. E assim também a gente vê Judas. Sabe quando Maria de Betânia estava para ungir os pés de Jesus com um perfume caro? E Jesus, e Judas diz assim: não, não faz isso, dá aos pobres. Só que a preocupação dele não era com os pobres, mas era o perfume caro que estava sendo gasto para lavar os pés de Jesus. Tanto que mais tarde, Judas trocou, foi infiel ao seu amigo Jesus por moedas, por dinheiro. Então, a gente olha, né, as pessoas estão ali aparentando, querendo ser boas, mas, na verdade, a intenção do coração não é boa. É trazer reconhecimento para o seu nome. E a palavra de Deus, ela é dura. E diz assim, em Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso, para que a nossa preocupação não seja em fazer e trazer reconhecimento para o nosso nome, mas que tudo que a gente faz seja por propósito, por entender que a gente é um canal, é uma ferramenta nas mãos de Deus e que, se Ele tem misericórdia de nos usar, que privilégio a gente tem. Então, eu vou fazer isso por Deus e para Ele. E eu queria te fazer algumas perguntas que são retóricas e é só para você refletir, que é: quais são as suas e as minhas motivações? Essa pergunta é para nós. O que eu faço, o que que vocês fazem quando ninguém está olhando? E o que que você faz quando está todo mundo olhando? Esse auditório está cheio. Então, está sujo aqui, eu vou varrer. Olha as pessoas olhando que eu estou varrendo. Mas se a mesma sujeira estivesse ali quando ninguém está olhando, você varreria? Sabe, nas coisas simples. Nas coisas simples. Eu estou falando de um contexto aqui na igreja, de um exemplo bobo. Mas você, né, certamente está conseguindo relacionar com algo da sua vida. E o que eu faço? Eu faço buscando reconhecimento? Porque se eu faço buscando reconhecimento, quando esse reconhecimento não vem, eu me frustro. Eu me frustro, eu fico triste. E às vezes eu deixo de viver as coisas que eu estava vivendo antes, porque ninguém me disse: parabéns, Mayara, continua fazendo o que tu está fazendo. Quando, na verdade, a gente devia fazer o que a gente faz com o coração entregue para Deus. E se o reconhecimento vir, amém, que bom, é para Deus. Glória a Deus, é para Ele, amém. Mas aí, às vezes, o reconhecimento vem e a gente dá aquela, né, arrumadinha no ombro. Ah, obrigada. Ai, capaz. Mas aqui o ego está inchando, né? Está inflando. Então, fica para a gente refletir nisso. Fica para a gente pensar. E um terceiro ponto do que a gente falou quando leu o versículo lá em Mateus 6, 33 e 34, Jesus fala sobre buscar como prioridade o reino E ele fala sobre justiça. E eu quero me ater com vocês bastante a esse ponto, porque justiça é uma coisa muito importante, tem tudo a ver com o reino. Tem um cara muito legal que o Abner começou a acompanhar também, e eu tenho ido no embalo. E esse cara fala muito sobre o fim dos tempos. E ele fala assim, que ele tem 4 filhas, e ele sofre muito de ver a injustiça do mundo. Ele vê, né, estupro, ele vê várias coisas acontecendo, assaltos, pessoas sendo acometidas, pessoas sendo escravizadas, e ele se entristece muito olhando aquilo. E ele faz um paralelo com Deus. Ele diz, eu já me entristeço, agora imagina o Senhor que ouve cada grito, que ouve cada gemido, que vê cada coisa dessas acontecendo. Imagina a revolta desse Deus, a fúria que ele guarda. Mas ele fala sobre um reino vindouro, onde acontecerá que toda injustiça será revertida em justiça e justiça do céu. E ele fala que nós temos que buscar a justiça, que nós temos que amar a justiça e que nós temos que compadecer daqueles que são injustiçados. Então, eu quero que a gente abra os nossos olhos essa noite também, para que se a gente está vivendo em uma zona fácil de conforto, onde eu só consigo olhar para os meus probleminhas minúsculos e não me preocupo com o outro. Eu quero incentivar você nessa noite a sair daqui encorajado a olhar para o problema do outro, com empatia, como se fosse com você, e nas suas orações clamar, Deus, eu anseio tanto pela tua justiça sendo estabelecida. Deus, eu não aguento mais tanta injustiça. E eu quero que tu me use, Senhor, dentro das minhas possibilidades, talvez dentro das minhas limitações, para que eu possa ser um agente que conduz pessoas em justiça. Que eu não venha a... Sabe quando a gente é conivente com injustiça? Quando a gente vê algo errado acontecendo e a gente se cala? Não. Eu oro para que Deus abra as nossas bocas, para que a gente não se cale mais diante da injustiça, mas para que a gente se levante. Se levante. Sem medo de represálias, sem medo do que as pessoas vão dizer. Porque se a gente chega num ponto onde a opinião do outro é mais importante do que a de Deus, algo está errado e precisa ser realinhado. Então, o incentivo aqui, nessa noite, é pela busca de justiça. E olha que incrível esses dois versículos. Isaías 35, do 5 ao 6, que diz, então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Isso é o que acontece quando o reino de Deus é estabelecido. Quando esse reino vindouro for estabelecido. Ezequiel 34, 15 ao 16. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. As ovelhas somos cada um de nós. Palavra do soberano, Senhor, procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Que forte isso, né? Mas o evangelho é forte mesmo, não é light. Apacentarei o rebanho com justiça. Justiça. E é muito incrível essas palavras. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Olhem uma coisa que a gente já pode estar fazendo hoje. A gente já pode estar olhando para o que está ferido, para o que está fraco. A gente já pode estar indo atrás das perdidas e trazendo elas de volta. A gente já pode estar fazendo esse trabalho. E o Joel, ele fala que esse processo de substituição da injustiça pela justiça será chamada a grande inversão. porque a vinda do reino de Deus acarreta esta exaltação dos humildes e a humilhação dos exaltados. Que a gente vê totalmente ao contrário hoje, né? Os humildes são desprezados e aqueles que não são humildes, que são soberbos, são colocados no lugar mais alto. Mas o Senhor, Ele trata de forma inversa. Ele exalta os humildes e rebaixa aqueles que andam com o coração altivo, buscando glória e honra para o seu próprio nome. E Ele nos exorta como cristãos que são genuínos e procuram andar de acordo com a palavra de Deus, que a gente não deve fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. Filipenses 2, 3. Assim como a personagem da série que eu falei para vocês fazia. Ela fazia por ambição egoísta, ela fazia por vaidade. Mas vocês não façam nada disso. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses 2, dos 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aleluia. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E se eu já falei coisas fortes aqui, segura no banco, porque o próximo versículo é ainda mais. São palavras de Jesus, não são minhas. Então não fica bravo comigo. Mateus 7, versículo 21 ao 23. Jesus fala que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Forte ouvir isso, né? Forte ouvir isso do Senhor. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir dele que eu fiz a vontade do Pai. Você pode estar se perguntando qual é a vontade do Pai. E lá em João 6, 39, 40 diz, Jesus diz, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade do Senhor é que você considere o outro superior a si mesmo. Que você vá atrás desses filhos queridos que ainda estão perdidos e que essa seja a sua motivação. Que você não faça isso por ambição egoísta ou por vaidade, mas que você faça isso porque um senso de urgência, como eu falei antes, foi despertado em você. E você não se contenta mais a viver uma zona de conforto ou viver fazendo aquilo que não agrada o Senhor. E eu vejo que todo esse processo de reconhecimento do reino de Deus, de saber como que eu faço para entrar e se Ele é para mim, ele parte ainda é muito pautado no arrependimento. João Batista, quando anunciava a vinda do Messias, dizia, arrependam-se dos vossos pecados, arrependam-se, arrependam-se. Então, o arrependimento era o caminho que preparava para a chegada do Messias. E aqui é da mesma forma. Se você, como eu falei antes, daqui a pouco não está priorizando o reino de Deus, tem deixado ele em lugar secundário, terciário, tem colocado ele em qualquer lugar que não o primeiro. hoje é uma noite de arrependimento. Se você acha que tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar, mas hoje notou que talvez no fundinho do seu coração tem uma ponta de vaidade, de ambição egoísta, de trazer honra para o seu próprio nome, e que o que você faz não faz pela essência de honrar e obedecer uma voz de comando do próprio Deus, do próprio Rei. Você faz porque você quer atração para o seu nome. Então hoje é uma noite de arrependimento. E você pode estar achando que tudo isso que eu falei é muito abstrato, mas na verdade não é. Não é muito fácil buscar o reino de Deus, mas também não é muito difícil. Quando a gente conversa com alguém que é inteligente, que é culto, a gente sai daquela conversa, pode ser poucos minutos, e a gente sai assim: nossa, fulano, fulana é inteligente, né? Só que a pessoa que estava conversando com a gente, para a gente ter essa constatação, ela não estava forçando algo. Ela simplesmente estava falando. Porque ela é cheia daquele conhecimento. Ela é cheia daquele conhecimento. Mas uma coisa que a gente não está vendo ali é todas as horas investidas em adquirir aquele conhecimento. Toda a dedicação. E isso você pode aplicar na vida com Deus. Se você tiver uma vida entregue ao Senhor, fora, sabe, do palco, eu digo nos bastidores, onde você ora todos os dias, onde você lê a Bíblia todos os dias. E, gente, o reino de Deus, ele não é prioridade enquanto você não trata ele como prioridade. E a gente não pode dizer que uma coisa que a gente não convive diariamente é prioridade. Não podemos. É difícil, né? É difícil para mim também. Porque às vezes estou muito cansada. E só digo para Deus: Deus, estou muito cansada. E passa, sabe? Passa o dia, passa os dias, passa a semana. Mas o Senhor quer nos trazer de volta, Ele quer realinhar o nosso coração essa noite. Onde nós vamos sair daqui com a convicção de que se eu priorizo o reino de Deus, se eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida, todas as demais coisas estão conectadas nisso. Thank you.